Muito boa tarde, bem-vindos ao Desporto Associativo. Estamos consigo entre as 17 e as 18. Vamos, obviamente, falar das equipas, algumas equipas associativas portuguesas. Hoje em estúdio está o treinador Nuno Brandes. Vamos falar também do Lusitano Samal com Henrique Mendes e teremos o Miquel Sequeira dos portugueses de Verizi para nos falar também do arranque do campeonato dos portugueses de Verizi. Vamos estar atentos à evolução do resultado no Portimonense Estoril Praia. O Portimonense já vence por 1-0. E no jogo grande da tarde, o clássico entre o Barcelona e o Real Madrid, o Barcelona já está a vencer por 1-0. Hoje é dia também de final de Mundial de Rugby, duas das melhores equipas do Mundial defrontam-se mais logo à noite, Nova Zelândia contra a África do Sul. O Henrique Mendes vai-nos falar disso dentro de alguns instantes. Para já, falar um bocadinho com o Nuno. Olá Nuno, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem contigo, Nuno?
Está tudo, obrigado já pelo convite e já boa tarde a todo o auditório.
Já agora tenho aqui assim uma pergunta assim de rompão, assim uma pergunta assim mesmo a queimar logo. Nuno, tenho um dirigente associativo, que é o nosso amigo dos portugueses de Garros, que diz se te, pensas algum dia treinar uma equipa de CDM, algum dia voltar a treinar.
Ah, voltar a treinar, é assim, nunca se fecha a porta aos desafios, não é? Porque não? Quem sabe um dia...
Fica a resposta ao Paulo. Muito bem, Paulo. Se tiver outras perguntas, mano, ele está aqui é para responder àquilo que nós questionamos. Nuno, vamos falar contigo sobre a associação USM de Viroflé, não é?
Exatamente.
Do qual és treinador dos sub-18. Vamos falar contigo sobre isso. Vamos falar também contigo sobre a participação das equipas portuguesas nas competições da UEFA. E temos também o Henrique Mendes, que está na nossa companhia. Olá, Henrique.
Olá Manuel, olá Nuno, olá a todos.
Olá Matheus.
Nuno, Henrique, vamos lá, estou aqui assim um bocado confuso porque estive a ver um bocado do Barcelona e então estivemos ali aos saltos quando o Barcelona marcou o gol. Henrique, está tudo bem contigo? Hoje não há jogo do Lusitanos de Samor, já foram afastados da taça. Como é que está a moral das tropas, Henrique, nos Lusitanos de Samor?
As tropas estão focalizadas no próximo jogo, que é na próxima semana em casa, em Cheron, às 18 horas, frente ao USB, que é um derby, e então estão em uma fase de trabalho intenso durante estas duas semanas, esta semana que passou e na próxima, para poder responder em campo a melhor resposta, que é depois da derrota, a última derrota do último jogo frente a Cheron, justamente dar a resposta em campo frente ao Ivry, num derby complicado, sobretudo numa equipa da Ivry que tem muitos jogadores antigos dos Lusitanos, e sabemos todos que quando há um regresso em casa, quando já foi Lusitano, quer dizer que a motivação está extra e acredito que eles vão dar o máximo para eles, menos queremos claramente dar a resposta que é uma vitória em campo no próximo sábado.
Próximo sábado, portanto, no estádio chegam às 20 horas, é isso?
18,
ok, desculpa, eu percebi mal. Henrique, em relação, portanto, ao ponto da situação, mais uma derrota, apetece-me dizer, as coisas não estão a correr, já falámos disso algumas vezes nestas emissões do Desporto Associativo, as coisas não estão a correr tão bem, a engrenagem ainda não pegou tão bem quanto era desejável, não é?
Sim, então, matemático, claramente as coisas não estão a ser bem, mas está, nestas derrotas, além da derrota 4-0 pesada em Balanho contra uma equipa que tem a 100% de quase isto que aconteceu aos Lusitanos, que é sempre nestas derrotas, para o adversário tive uma sorte a demais, mas bom, uma sorte extra, porque, por exemplo, o Balanho, quando é um jogador que nunca marcou, faz um gol tipo a Zidane para Bayer Leverkusen, aí é um pouco complicado, quando desses minutos de apontar os gols, quer dizer, logo de início, antes do intervalo e logo atrás do intervalo, quer dizer, para ver o 3-0, quer dizer, que tudo encaixa mal nesta história, frente ao Santos de Vébe igual, um penalti que cai do céu logo a 5 minutos, depois só os lutantes tentam de correr para pelo menos empatar e não o fizeram, e frente ao Cerrão igual, e eles dominam por completo, marca até no melhor momento antes do intervalo, e os visitantes estão na frente a ganhar 1-0, e depois dos prendas, de um defesa e do guarda-redes, que permite o empate do São, e o São que marca depois nos últimos segundos de um remate longe de 30 metros que é certeiro e que até que é bonito, o gol é bonito, temos que ser sinceros, mas lá está, temos uma derrota 2-1 lá em São, quando finalmente, em termos de qualidade, em termos de o que foi em campo, finalmente se tirando os gols, quem tinha a bola eram os lusitanos. Lá está, é, digamos assim, a má sorte de que está a acompanhar por enquanto este regresso na sua altereza. Primeiro temos que digerir para já a descida, que é sempre complicado, e acho que não temos que minimizar o facto de que é uma descida sempre complicada para um clube, além que não há, a maioria dos jogadores do ano passado já foram embora, mas lá está, parece que é um traumatismo que tem que se aguentar. Me acredito que com o trabalho, que é a única maneira, e com a confiança que temos de dar aí, o crédito que temos de dar aos jogadores e ao staff técnico a trabalhar para levantar a cabeça e nada mais, e ir para olhar para a frente.
E o que é que se pode dizer a uma equipa, o que é que se diz a um grupo de jogadores que quando as coisas não estão a correr bem, Henrique, qual é a palavra de ordem dentro do balneário?
Temos a chapada. Não.
Às vezes faz falta.
Olha que eles estão a ouvir.
Força.
Não. Claramente temos. Não, temos só a acompanhar, a dar confiança e apontar os pontos positivos que em termos de posição de bola, que realmente... É assim, que o futebol realmente é um esporte, não é como o rugby é um esporte claro que ganha quase sempre, e quando no futebol, de vez em quando, esta pontinha de sorte pode permitir a uma equipa mais fraca de ganhar. Mas só com os lutantes que neste momento têm que apontar o facto de que eles estiver a fazer boas coisas, que são capazes de ter ocasiões e que são capazes de fazer a diferença a qualquer momento, e que há um momento o bom lado da moeda vai cair no nosso lado e temos que aguentar e saber que a situação de não está assim bom, que está. Está difícil, está complicado, mas não está crítico, porque basta uma sequência de vitórias para voltar pouco a pouco num lugarzinho mais razoável em termos de tabela classificativa.
Eu já vou perguntar também ao Nuno o que é que ele acha, sobretudo agora vamos mudar um pouco de tema, vamos passar às competições europeias. Já vou perguntar ao Nuno também o que é que ele achou da participação das equipas portuguesas, mas para já gostava de ter o teu sentimento em relação às três equipas portuguesas que estão nas competições europeias. As quatro que estão nas competições europeias. O que é que te pareceu esta semana? Uma semana fraquinha, tirando ali o Porto?
O Porto, além disso, eu pensava que talvez ia ser melhor do impacto global para os clubes portugueses, mas pois, cada um depois tem o seu cenário e bom, até falamos disso na tribuna, tipo o Braga, claramente bastava ver o cenário, porque o Real, que está justamente a jogar agora o clássico, estava mais talvez focalizado de ganhar e não sofrer muito para poder já pensar no jogo do Barcelona. Bom, fizeram o trabalho deles, quer dizer, marcaram nos bons momentos para justamente evitar um quebra-cabeça e estar mais tranquilo. E o Braga se deu uma boa resposta, o Braga até mostra boas coisas e o Braga mostra claramente que está no seu lugar, nas Liga dos Campeões, e nunca se sabe, até pode fazer uma surpresa no próximo jogo em Bernabéu, e vamos ver, porque o Braga mostra claramente que tem capacidade de marcar a qualquer equipa. É um bom sinal na Liga dos Campeões. Há outras equipas que sofrem mais e que não sabem marcar um gol. Estão a apontar mais no Estádio da Luz, porque o facto é isto, uma tristeza, saber que há só duas equipas que ainda não marcaram nesta fase da Liga dos Campeões, na fase de grupo, que é o Benfica e o Milão. Quer dizer, que o resto, até o Antwerp, que conseguiram aguentar este jogo contra o Porto, e até mais já marcou golos. Quer dizer que nesse aspecto ofensivo, o Benfica tem que melhorar muito, e essas coisas também tem que ser, não sei se é depois de estado de espírito ou outro, mas lá está, é uma tristeza ver, por enquanto, um jogo do Benfica muito fraco, muito imenso fraco, contra o Porto, soube justamente gerir o favoritismo para justamente já ter um quadro, a passar de garantia, agora é só revalidar exatamente no próximo jogo, daqui a 15 dias, enfim, uma hora e 10 dias, e depois o terceiro, o Sporting também, que foi um jogo ainda um pouco maluco, considerado maluco, porque depois o cartão vermelho acho que tem um peso imenso, justamente, finalmente, quando a gente pensava que ia ser quase um fada contado, que era só chegar em campo e ganhar. Finalmente, talvez é um resultado bom que permite justamente as cabeças de voltar ao normal e dizer: ok, está num bom início de campeonato, mas bom, temos que estar a sério frente a qualquer adversário.
Muito bem, Henrique, só para fechar a nossa conversa, também sei que és um apaixonado pelo rugby, tens estado a acompanhar o Campeonato do Mundo também para
a Rádio Alfa. E acaba hoje, estou lá presente.
E acaba hoje, é isso. Antes de falar dessa final, o que é que se pode tirar, quais são as principais lições que se pode tirar deste Mundial? A boa prestação de Portugal, a França nem por isso?
Porque ainda por isso, sim, a França só tinha o azar de calhar no, perante um árbitro que não soube tomar decisões certas, tive o azar também de ver uma coisa que nunca aconteceu, quer dizer, uma transformação transportal e de ver um jogador que sai antes de sair da linha antes de quando se deve. Lá está, bom, a França é outra coisa, mas depois mal tem que andar. Temos de dar agora neste balanço o crédito que as equipas como o Portugal, que para mim que tem ganho o coração de muita gente, além dos portugueses, mas também além daqui dos adeptos e dos aficionados de rugby, que claramente todos, quando se fala, ainda eu ontem estive lá também a ver a Argentina, a Inglaterra, e estava lá muitos longe para falar, porque sabe que eu não escondo, sou português, eu falo
claro.
E estávamos a fazer, Portugal foi uma alegria ver Portugal, e quando estou a ouvir alguns especialistas criticar o facto de talvez o rugby se abrir a mais equipas, eu vou defender isto até ao fim, a dizer que não, o Portugal, equipa pequenas, alguns merece completamente de ter um destino no rugby, porque mostra claramente com a qualidade e com quando há esta capacidade de trabalho para evoluir, até um Portugal pode existir no Mundial, e foi o caso desta vez, e acredito que vai ser isto nos próximos anos. E depois então esta final, que tem dois monstros que vão se enfrentar, as duas equipas com três vitórias na história, quer dizer que quem ganha hoje é o campeão máximo das edições dos mundiais, por isso vamos ver o que será, mas acredito num grande jogo, porque por enquanto também foi, isto é a lição que estamos a dar, que também conforme os jogos, realmente os quartos finais também foram os melhores jogos desta edição, com intensidade extra. E por isso, não sei, as meias finais foram um pouco mais fracas, mas bom, esperemos que este final saia em grande, bem bom. O tempo não ajuda, desta vez, claramente, com uma competição de dois meses, chegamos agora num certo momento que é o outono, como toda a gente sabe, e com a chuva, não sei se a corda vai ser extraordinário, mas bom, acreditamos com estas equipas que a magia do rugby pode acontecer também.
É isso. Começámos no verão e acabamos no outono. Henrique, grande abraço para ti e até breve, então. Muito obrigado.
Até breve, um abraço. Boa noite.
Obrigado, Henrique Mendes. Ele é o nosso colega da Tribuna Desportiva, também faz parte das relações públicas do Lusitanos de Samol e está sempre com o olho atento a estas questões ligadas ao rugby. Nuno, e tu, gostas de rugby ou não?
Assim, segui um bocadinho mais o rugby, não é o meu desporto favorito, mas pronto, gosto mais do futebol, como é óbvio. Mas tentei compreender um bocadinho.
Mas é impressionante, aquele pacto de força contra outro pacto de força.
Exatamente, mas em termos de regras completamente diferente do futebol, posso considerar que,
calhar, que
é um desporto mais leal. Mas fiquei satisfeito pela performance da nossa seleção, os lobos, os tão conhecidos lobos. Realmente o feedback que passa para fora foi uma prestação positiva e que nos enche a todos de orgulho.
Sem dúvida. Obrigado, Nuno, já vamos continuar a falar contigo. Vamos só agora avançar para uma breve página comercial. Fique na nossa companhia, já voltamos, até já. Porto Associativo consigo aos sábados entre as 17 e as 18, já sabe, é uma emissão do Sousa Gomes, hoje apresentada pelo Manuel Alexandre. Já sabe também que a emissão tem redifusão na noite de segunda para terça-feira à 1 da manhã, e tem também o podcast que estará disponível por volta de terça-feira em radioalfa.net. Já falamos com o Henrique Mendes do Lusitanos de Samor, vamos agora continuar a nossa conversa com o Nuno Abrantes, o treinador de futebol do Viroflay. Ele está na nossa companhia aqui em estúdio e é também treinador dos sub-18, não é? Das camadas de formação.
Sim,
um pouco
exatamente.
Isso. É isso. Nuno, como é que vamos agora falar um pouquinho de ti também? O que é que, depois das férias, o que é que tens feito? Como é que tem corrido o trabalho, no fundo, com o Viroflay?
Vamos agora aborrecer um bocado as pessoas.
Falar
de mim, não gosto muito de falar de mim, mas pronto, olha, depois das férias, é a célebre regresso à competição, à pré-época. Pronto, salientar que é o meu terceiro ano no clube. Tomei a decisão e permaneci com a confiança do clube e continuo na mesma categoria, aliado a um projeto pronto, trabalhar especificamente a formação, os jogadores, e tentar prepará-los não só como homem, mas como atletas para, para o mundo sénior. E pronto, mais uma vez vou-me repetir, é o terceiro ano. O primeiro ano conciliei o sub-18 com o sub-14, ou seja, o primeiro ano de especialidade de futebol de 11, e o último como júnior. Precisamente com o intuito de começar a especificar cada vez mais os seus processos e tentar prepará-los como homem e como jogadores para o mundo sério.
E como é que estão a decorrer as coisas?
As coisas, para já, o balanço é positivo, não é? Isso, em termos de formação, temos neste momento já 5, salvo erro, 5, 6 jogadores no plantel sénior que eram formados vieram da formação do sub-18 e sub-16. Este ano, em termos de projeto competitivo, há o regresso da equipa sénior ao clube. Pronto, e está a correr super bem. Tem um grupo com um plantel com 25, 26 jogadores extremamente competitivo. Estão a liderar um campeonato onde eles estão inseridos. Em termos de formação das camadas jovens, nós temos, posso dizer que temos já à volta de quase 400 licenciados. É um clube que já faz mexer muita comunidade, pronto, em termos sociais e educativos do desporto, desde a categoria de baby foot até ao mundo sénior. O clube tem todas as categorias. Sendo que neste momento ele está dividido em dois setores, um setor de cold foot, para os mais pequenos até aos 11, 12 anos, e a partir então dos 13, 14 anos começa-se a trabalhar mais na especialização da preparação do futebol, que é mais adequado.
Nuno, convém dizer também que, pronto, o Viroflé é uma associação francesa. Tu estavas na Amical Viroflé já aqui há uns anos atrás na portuguesa. Sim. E agora, com o regresso de algumas pessoas da Amical Viroflé, no fundo, a associação desportiva da Amical Viroflé foi integrada quase na associação francesa.
Exatamente,
é?
eles já,
portanto,
já utilizavam.
Aproveitaste para matar saudades também de algumas pessoas, no fundo.
Sim, isso é assim, o futebol como no mundo, é um mundo pequenino, não é? Isto, os caminhos cruzam-se mais tarde ou mais cedo por diversas razões e diversos fatores, e penso que eles, pronto, é sempre de lamentar o terminar de uma equipa associativa, pronto, franco-portuguesa, seja ela o Viroflé, seja outra equipa qualquer, que aliás que é uma realidade em que se verifica em vários campeonatos, há muitas equipas a existir, há campeonatos que não estão, que começam com 14 equipas e de repente o calendário passa a ser disputado com 11 a 12, e isso implica muito aqueles que fazem um trabalho de planificação da época, vai alterar muita coisa, porque perde logo 4 ou 5 jogos, por exemplo. E para voltar a falar da Amical Viroflé, penso que foi uma decisão que eles ponderaram, certamente, e partilhamos todos as mesmas instalações, a mesma casa, voltámos a trabalhar quase juntos, dentro de um mesmo projeto de um clube, e penso que tem tudo para funcionar, como está a funcionar, com outro tipo de ideias, com outro tipo de realidade e, se calhar, com um bocadinho mais de exigência.
Sem dúvida. Ainda a propósito do trabalho da associação, portanto, vocês, enquanto associação francesa, vocês fazem um trabalho impressionante, né? No fundo, nas Sim. camadas jovens, na própria cidade.
Exatamente.
Também disseste há pouco que trabalhavas também com alguns portugueses jogadores, lusodescendentes.
Sim, sim, tens, sim. Tenho três atletas. Só no sub-18, não é? Mas porque no clube todo, não sei de cabeça e de memória, mas a presença da comunidade portuguesa é fortíssima, e aproveito para puxar um bocadinho a brasa da nossa sardinha, da nossa comunidade. O atleta português é um atleta que, quando se aplica, aplica-se a fundo. E isso, mais nada, mais
se atrai.
É o sangue latino. E isso enche-nos de orgulho.
Sim, muito bem. Já temos connosco o Miquel Sequeira, é um jogador que, se calhar, tu também conheces, é do português, claro. Dos portugueses de Verizi. Olá, Mica, como é que estás?
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite.
Mica, conheces também o Nuno Brandes, suponho?
Sim, muito bem. Muito bem. Boa tarde.
Olá, Mica, boa tarde.
Como diria o Henrique, queres dar-me umas chapadas?
Já levou algumas, se calhar, ele vai dizer...
Já me deu algo, mas
bem. É assim, tenho a curiosidade de ter sido meu jogador na Amical Viroflé e no Franco Português de Belize.
É isso.
Perfeito. Miquel, as coisas, como é que estão a correr? Bom, quatro jornadas ainda, salvo erro, duas vitórias, um empate e uma derrota, não é?
É isso.
Qual é o balanço que se pode fazer, diz lá, Miquel?
O nosso início da época não tem estado a ser assim muito, muito perfeito, mas já estamos habituados a competir nesta divisão. O campeonato é longo e também é difícil. Sabemos que o mais importante é ter a consistência. Somos bicampeões, mas não podemos pensar que é tudo fácil e achar que está a ganhos. Não somos assim, mas continuar a trabalhar para fazer o que mais gostamos, direi, que é ganhar.
Se me permites, exatamente, o campeonato está no início, são quatro jornadas, isso há muito tempo. Claro. Eu lembro-me de há uns anos atrás dizer ao grupo de trabalho, na altura, que pode ser campeão com 4, 5 derrotas neste campeonato.
É isso.
É um campeonato extremamente difícil e com muitas equipas portuguesas, não é?
São quatro.
Os portugueses da Argenteia, os Minhotos de Braga, o Ivrit Esportiva Vimaranense.
É isso.
E tem a equipa, a célebre equipa do Paris Saint-Germain, não é? Sempre ótimo também, não é?
É isso. É sempre a competição, gera-se lá nos 3, 4, há 4, 5 equipas que estão sempre lá no topo da tabela, mas. Não há equipas fáceis.
Vocês no próximo jogo têm um jogo. Agora, este fim de semana não há jogo de campeonato, é jogo de taça, se eu não estou em erro, não é?
É isso. Amanhã vamos defrontar a equipa do RIC para os 16 avos de final da Taça de Paris, uma equipa que vamos ter que levar também a sério, porque tem vindo a fazer um muito bom início de época também na terceira divisão de Paris. E com certeza que também vai querer dar tudo para continuar em frente na competição.
Oh, Miquel, vocês ainda não ganharam a taça nestes últimos dois anos, não é?
Não.
Tem ganho o campeonato, mas não a taça.
É isso, é um dos objetivos também que temos lá no clube, e sabemos muito bem que a taça é sempre algo que nos motiva também, é uma motivação extra, e o ano passado estivemos lá perto. Mas temos que fazer melhor este ano para tentar conseguir um resultado melhor que o ano passado. O ano passado fomos às meias finais, fomos eliminados nas meias finais e estivemos lá perto.
O Miquel, já vamos continuar a falar dos portugueses de Irizim, mas gostava também de ter assim um bocadinho o teu sentimento sobre esta semana europeia com os clubes portugueses. O que é que sentiste? O que é que te apetece dizer sobre a participação das quatro equipas portuguesas nas competições?
Não vai ser fácil para ele, que ele é benfiquista.
Ele é benfiquista.
Se calhar não vai gostar de
não faz mal,
dizer
Miguel.
Isso publicamente, é normal, pá.
Força.
Não, mas eu posso falar à vontade. eu gosto de falar futebol, pois o Benfica, claro, é o meu clube. O Benfica também não tem vindo a ter a vida fácil na Liga dos Campeões, ao contrário do ano passado. Tem um grupo muito, muito competitivo. Temos ali duas equipas que, a meu ver, o Inter e a Real Sociedade têm estado em grande forma também nos respectivos campeonatos. Mas eu acho que o Benfica, estou a falar mais do Benfica, depois falamos dos outros clubes, sim, também, sim, sim, portugueses, mas o Benfica acho que está a faltar aquele ritmo de jogo que tínhamos no ano passado e que a mim me encheu de orgulho também, que tínhamos aquele ritmo de jogo que podíamos jogar contra qualquer equipe, nem que o resultado fosse a derrota, tínhamos aquele orgulho de dizer jogamos e jogamos bem, mas perdemos, mas tínhamos aquele ritmo. Este ano está a faltar, se calhar, aquele ritmo, aquela intensidade que tínhamos no ano passado.
Já agora deixa-me perguntar aqui, deixa-me meter o Nuno Abrantes ao barulho. Oh, Nuno, tu, enquanto treinador, o que é que falta aqui a este Benfica?
Tirando o clubismo já à parte, não é?
Sim, sim.
Agora
vamos fazer
uma análise um bocadinho mais superficial, não é? Porque senão isto demorava duas horas.
Sim.
Olha, assim, é de estranhar comportamentos completamente diferentes. O Benfica, em termos internos, no Campeonato Nacional, parece que se sente à vontade, sente-se em casa. Este ano, na Liga dos Campeões, começou com uma derrota em casa com o Salzburgo, que parece que abanou a estrutura, e não nos podemos esquecer que eles, no ano passado, tiveram nos quartos finais. O que não se compreende é esta alteração de comportamento do mesmo plantel, da mesma estrutura.
Houve mais investimento também.
Com mais investimento, com o mesmo treinador, e prontos, falando agora para comparar os três grupos da Liga dos Campeões, é um grupo extremamente difícil, porque a Real Sociedade joga futebol, já tínhamos falado disso várias vezes. E no lado oposto, nós temos, por exemplo, o Futebol Clube do Porto, que a nível interno tem ganho os seus jogos com extrema dificuldade, com pouca qualidade de futebol, e bah, vamos falar assim, pouca qualidade de futebol, e na Liga Europa tem demonstrado o seu estatuto. São realidades completamente diferentes, comportamentos completamente opostos. E temos um Braga, que está num grupo em que ninguém lhe pede nada, e neste momento tem já 3 pontos, e há mesmo nas derrotas, por isso às vezes eu dizia ao grupo, e continuo a dizer, que é a melhor forma de trabalhar, mesmo a forma como se perde é importante. Assim como a forma como se ganha também é importante. E é nisto que o adepto que vê o jogo de uma forma mais simples não consegue compreender a falta de qualidade demonstrada em determinadas equipas em determinados momentos. Bom, só para não alongar muito mais, não é?
Miquel, continuamos. Miquel, continuamos com as outras equipas. Já falámos aqui um bocadinho de Benfica, então e os outros? Braga, Porto e Sporting?
Não, acho que o Nuno resumiu muito bem o estado de forma das equipas portuguesas. O Porto no campeonato está assim mais com mais dificuldades, ganha os jogos, mas está sempre com a margem mínima de um golo e está sempre ali à espera do final do jogo para acordar, se falar assim. Mas na Liga dos Campeões tem sempre aquela garra de competir e está sempre... nem que não jogue assim muito bem, consegue sempre criar dificuldades e ganhar jogos. E o Sporting teve aquele azar de também ter aquela expulsão logo no início do jogo, mas penso que também podiam ter ganho aquele jogo. O Braga é aquela surpresa também de estar este ano na Liga dos Campeões e competir como está a competir frente ao Real Madrid. O jogo que fizeram, para mim, merecia se calhar um empate no mínimo. E penso que não, a nível europeu, penso que as equipas portuguesas na maioria, não estou a falar do Benfica, claro, este ano está mais complicado, mas na maioria enchem-nos de orgulho e podemos estar satisfeitos, direi, das equipas portuguesas.
Muito bem, Miquel, vamos voltar novamente ao Verizi para fechar a nossa conversa, mais 2-3 minutinhos. A equipa do Verizi que joga então no dia 5 de novembro, às 9 da manhã, diante do Sevron, é isso?
É isso.
O Sevron, que é uma equipa também que está na 8ª posição, aí estava a ver. Estava a ver
é aqui. Isso, mas mais uma vez a posição hoje neste campeonato não quer dizer grande coisa, que o Sevron tem sido... Nos últimos 3, 4 anos tem sido uma equipa muito, muito difícil de jogar, e mesmo jogando em casa vai ser um jogo extremamente difícil.
Deslocação longa, terreno difícil, se ainda é o mesmo, é complicado.
É isso, não é? Eu não sei se tiveste a oportunidade de ouvir o que o Nuno disse.
Sim, é exatamente isso. O Nuno conhece muito bem o campeonato também, conhece as equipas e sabe muito bem que os clubes lá que jogam nesta divisão ninguém vai perder e está tudo muito atrás.
A verdade não é fácil ganhar 3 pontos, não é fácil ganhar 3 pontos seja em qualquer terreno, é verdade.
É isso.
Miquel, mais uma questão ainda. Como é que tu sentes o grupo? Está motivado para o tri ou não? Vai ser difícil este ano.
Vamos lá ver, não é? Estamos sempre.
Eu quero festa no final do campeonato.
Vamos tentar. Somos sempre muito, muito, muito humildes. Não gostamos de fazer festa antes do final da época, mas estamos sempre com a mesma motivação. Já agora há 3, 4 anos que estamos com o mesmo grupo, conhecemos-nos muito bem, temos sempre aquele convívio, aquela união que nos caracteriza também no final do fim de semana, e vamos ter que, como dizem alguns, temos que ser unidos e dentro de campo dar tudo. Vamos tentar o tri, mas não vai ser fácil. E depois também temos aquele objetivo que temos na mente, que é a taça de Paris. Temos sempre, o ano passado, como disse há bocado, estivemos lá perto e este ano vamos tentar fazer melhor. Vai ser fácil também, mas é uma competição à parte. Quer dizer que não há pontos. Aquele que ganha passa, aquele que perde só joga para o ano e vamos ter que amanhã começar já amanhã outra vez. Já jogamos há 15 dias contra a equipa do Vale, equipa da mesma divisão também, não foi fácil. Vamos ter que amanhã confirmar outra vez e continuar em frente.
E depois vocês também são os bicampeões e é um bocado a equipa a bater, não é, nos vossos campeões?
Sim, claro, claro.
Mas isso é um bom estatuto, isso é um bom estatuto.
Também.
Uma pessoa que é bicampeã tem que o provar a cada jogo, a cada treino.
É,
e o jogo da taça, sabes muito bem que é o jogo do momento de forma e os detalhes às vezes pagam-se caros, não é?
Exatamente.
É isso. Pai, desde já boa sorte para vocês todos.
Obrigado.
Okay, seja para a taça, seja para o campeonato e até vai. Vamos ver.
Muito obrigado.
Obrigado, Miquel Sequeira. Muito obrigado.
Muito obrigado. Boa continuação. Obrigado. Bom fim de semana.
Obrigado. Bom fim de semana. Miquel Sequeira, jogador dos portugueses de Verizi, bicampeões. Estão na quinta posição nesta altura, com sete pontos. Estão a dois dos Minhotos de Braga, que lideram esta divisão. Como dizias, Nuno, não vais comer agora. Dizias, Nuno, isso é uma bola só para dar as cabeçadas. Obrigado,
bom
Eduardo.
Serviço,
obrigado, Eduardo, que passou aí.
Obrigado,
Eduardo.
Não comecem aos chutes.
Eduardo.
Acordou um bocado isto.
Sim, Nuno. Estávamos a falar precisamente deste campeonato, tanto quinto a dois pontos dos Vinhotos de Braga, mas como também já tínhamos dito um pouco, ninguém é campeão à quinta jornada nem à quarta jornada.
É, claro que não. Isto volta.
Tu conheces bem este campeonato, não é?
Sim, conheço. Tive 4 anos e meio ou 5 anos com os Francos Pontos de Valizino, pontos onde nós chegámos já quase à divisão máxima. E é um campeonato extremamente difícil. Aliás, todos os campeonatos são difíceis, né? com as suas realidades. Mas este, eu volto a referir a mesma coisa, uma equipa pode ser campeã com 4 derrotas, 5, eles já o fizeram com apenas 3 derrotas, com 2. Agora, uma equipa, se ganhar este campeonato sem derrotas, é impossível. Penso, não vou estar a dar fazer uma afirmação, não é? Mas penso que é extremamente complicado chegar a 22 jogos ou 20 jogos, seja, porque acho que já há uma resistência neste campeonato máximo da Liga de Paris. Acho que há uma equipa que não está competindo neste momento. Isto para dizer o quê? Que o que interessa é a consistência da equipa e aqueles que eles sentem que são capazes de fazer. Seja o Velizy, o Braga, o Guimaranense, se estou a falar de uma forma geral. Para se ganhar este campeonato tem que ser um grupo bastante sólido e que consiga recuperar de castigos, recuperar de lesões, a fase de inverno, que é tão conhecida e célebre, que por diversos motivos pode haver jogadores ausentes, e é nestes momentos que os campeonatos são ganhos. São nestes momentos decisivos, onde quase todas as equipas vão encontrar mil e uma desculpas, o jogador não pode vir, ou o jogador está aleijado, ou está doente. É neste momento.
Os jogadores também não são obrigados a vir, não é?
Exatamente, é por isso que a particularidade do Campeonato Amador tem estas dificuldades. E pronto, vamos voltar a ser repetitivo, dentro de um Campeonato Amador, quanto mais sérios formos, mais possibilidades temos de o ganhar. E nisso eles têm interpretado na perfeição, não é? A prova é que são bicampeões. E isto para dizer, também falar das outras equipas portuguesas, que isso é uma característica nossa. Nós, se analisarmos as outras competições em divisões inferiores e noutras pools, facilmente vamos encontrar equipas portuguesas quase a liderar os campeonatos. É assim, o segredo está onde? Está na raça do trabalho e na vontade.
Sem dúvida. Nuno, já vamos continuar a falar, temos mais uma pequena pausa. Deixe-se ficar na nossa companhia ao Desporto Associativo até às 18. Até já. Porto Associativo, estamos na reta final da nossa emissão de hoje. Já falámos com o Henrique Mendes e também com o Miquel Sequeira, o Henrique Mendes Lusitanos, o Miquel Sequeira dos portugueses de Virizi. Lembro-lhe o Desporto Associativo, uma emissão do Sousa Gomes, hoje com a apresentação do Manuel Alexandre. Tem a redifusão na noite de segunda para terça-feira, à 1 da manhã, e tem podcast em radioalfa.net a partir de, sensivelmente, terça-feira. Temos em estúdio Nuno Abrantes, treinador de futebol, do sub-18, neste caso do Virro. Roflé, já passou pelos portugueses de Vélizy, já passaste pela Amicale Viroflé. Foram as duas associações que passaste, não é?
Exatamente, as duas únicas associações.
E agora estás num trabalho diferente, com jovens. Já falámos um bocadinho também disso, mas é difícil de gerir jovens ou não? Mais jovens?
Não é fácil.
Ainda que os séniores não sejam velhos. É, mas pronto, mas as mais
honestamente, eu prefiro lidar com séniores, está a perceber? Porque os jovens de hoje... É assim, eu vou parecer um dinossauro quase a dizer estas palavras, mas não somos da mesma época, não temos os mesmos princípios, eles facilmente...
Tens TikTok?
Vejo os vídeos, não, mas eu até me faço certo tipo de redes sociais, exatamente para manter uma certa distância, porque vai desde o chegar ao estádio, desde o comportamento do treino, desde o sair do estádio, eram realidades completamente diferentes. Eu ainda tinha na minha imagem a formação e a forma como se trabalhava em Portugal, não é? E, eles não vão levar a mal. Eu sei que alguns elementos da direção do clube onde eu estou atualmente provavelmente estarão a escutar a emissão. É o terceiro ano no clube e penso que até nesse tipo de comportamentos, não vou dizer que é derivado só a mim, é uma envolvência do total do clube. Nós partilhamos umas ideias e é extremamente positivo ver que, a pouco e pouco, há certos comportamentos que se começam a mudar. E isto para dizer o quê? A certa geração de agora... Não, epá, não parece um velho atrás destas coisas, mas...
Epá, não é nada.
Não consigo compreender. A vontade quando se cumprimenta um treinador de hoje não é o mesmo à vontade que eu tinha para cumprimentar um treinador há 20, 30 anos atrás.
Claro.
Está a compreender? E é nesse tipo de comportamentos que a gente consegue marcar pouco a pouco a diferença. E manter a exigência do treino, e para não me alongar muito mais, é assim, não é fácil, mas também dá gosto trabalhar com os jovens. Costuma-se dizer que o jovem ainda que não tem vícios, que quando é o contrário, hoje, em termos de brincadeira, o bebê que não acaba de nascer já vai pegar no telefone para mandar uma mensagem. Agora, o importante é nós conseguirmos manter certas distâncias e, dentro da irreverência deles, termos, por exemplo, os 5 ou 10 minutos para eles brincarem um bocado, entre aspas, e depois termos ali os 20, 30 para fazermos o nosso trabalho e outros 20, 30 para melhorar as coisas para domingo, por exemplo, para o próximo jogo. E quando se consegue transmitir isso dentro de um clube para diversos tipos de escalões, com diversos tipos de realidade, mais tarde ou mais cedo, isso vai trazer o fruto do trabalho.
Fala um treinador de futebol.
Como um treinador que esteve aqui há uma temporada, gostei muito de o ouvir, e consegue dizer e bem que é o treinador da bola e o treinador de futebol. Não é a mesma coisa.
É isso. Nuno, vamos continuar um bocadinho a falar das competições europeias, também veste cá para falar um bocadinho disso também. Já falámos um bocadinho do Benfica, não sei se queres te alongar um bocadinho mais sobre
o Benfica. Eu vou manter naquela análise que tive em direto com o Mico, em termos de comentário, que é de estranhar a diferença de comportamento do mesmo plantel, da mesma equipa, da mesma estrutura, em competições diferentes. No Campeonato Nacional, o Benfica tem feito os seus jogos e com qualidade de jogo, tem vencido os seus jogos e bem, venceu o Clássico já, tem essa vantagem, não é? E na Liga dos Campeões? Na Liga dos Campeões tem tido um comportamento em que é incompreensível. Mesmo para a massa adepta do clube é mesmo incompreensível uma equipa que chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões. E este ano tem comportamento, aliás, com a vantagem de ter uma das equipas do grupo em que conhece bem o adversário, que é o Inter. E hoje em dia, mesmo sem estar no grupo, com as ferramentas que existe à disposição...
Claro.
Nós temos todos os detalhes dos jogadores.
Até temos das equipas amadoras, quanto mais das profissionais, não é?
Exatamente. Pronto, já vamos entrar um bocado no mundo amador, que mesmo no mundo amador, facilmente... existe o sistema de câmara, que quase praticamente muitos clubes já têm o próprio sistema para visionar os jogos.
Em que, por exemplo, os visitantes a maior visualizam os jogos.
Sim, sim, mas mesmo...
Estamos a falar da 5ª divisão francesa.
Pronto, mas vamos ser ainda mais um bocadinho. Clubes da Liga de Paris, por exemplo, ou neste caso no clube onde eu estou também, que faz o campeonato este ano da D5, porque no ano passado não se teve séniores, este ano começa-se do zero, entre aspas, não é? Mas é preferível começar do zero e com uma base de trabalho
sem
e ter resultados mais tarde. Já existe o sistema de câmara. Até porque é uma segurança para todos. Se está a chover, ó pessoal, está a chover, está frio, avançar. Vamos trabalhar um bocadinho em termos de vídeo, ver aquilo que a gente foi feito.
Não, depois, e os outros, em relação às outras equipas?
Em relação ao Porto, pronto, sim, é aquela coisa, o teu comportamento também completamente diferente. Uma alta performance na Liga dos Campeões, em que mesmo perdendo o jogo em casa contra o Barcelona, penso que o resultado mais justo, bah, vamos dizer, no mínimo um empate, sem falar nos lances de arbitragens, que isto com o VAR só veio atrapalhar tudo, não é? Ao menos que não houvesse o VAR, a gente ficava na dúvida. Agora, a ver as imagens do VAR, às vezes as decisões são certas, outras vezes não são certas, e com a mesma imagem, é isso que não se compreende. Não estou a falar só do Porto, estou a falar dos jogos todos. Sim. Em que se tem a ferramenta para analisar os lances em causa e as decisões são, muitas das vezes não são as mesmas. Não se compreende. Penso que ainda vem piorar as coisas. Em termos de prestação do Porto, até o momento depende dele para se qualificar, não é?
Isso sim, vai já confirmar, não, validar. Veremos, assim.
É validar, não é? Agora tem a possibilidade de em casa, vencer novamente o Antuérpia, mas não esquecer que o Antuérpia fez uma primeira parte em que meteu um ritmo de jogo demasiado alto e depois, se calhar, por falta de gestão, pagou o esforço físico na segunda parte. Em termos do... Para falar de uma forma mais ligeira também do grupo do Braga, penso que ninguém ia pedir ao Braga
para ganhar ao Real Madrid
ou para ganhar ao Nápoles, mas aquilo que tem feito, o Braga, aquilo que tem feito, epá, deixa-nos todos a pedada das derrotas que fez. Tem duas derrotas, não é? Mas já ganhou um jogo, já tem 3 pontos. E pode continuar a sonhar, porque a qualidade que tem demonstrado dentro do terreno, penso que deixa não só os adeptos do Sporting Clube de Braga satisfeitos, como qualquer adepto do futebol. Agora posso dizer que o Real Madrid estava em gestão com o jogo do Barça. Sim, mas é o Real Madrid.
Está empatado 1 com o Barcelona já agora.
Neste momento, pois, esteve a perder 1-0 e já empatou. Esse não deixa de ser um jogo da Liga dos Campeões. O Braga penso que ainda tem uma palavra a dizer, vai agora ao Bernabéu. Penso que é mais um jogo histórico para eles, e depois salientar a postura da estrutura, toda a postura da estrutura do Braga, a começar do seu treinador, que quer ganhe, quer perca, tem sempre uma postura educativa, sempre uma postura formativa, e penso que o Braga só tem a ganhar com esta participação na Liga dos Campeões. E mediante aquilo que faz no Campeonato Nacional, tem um plantel também extremamente bom, reforçou-se com jogadores com experiência, porque um jogador com 36 anos ou 37 não está acabado para o futebol. Nós temos o Ronaldo que está a comprovar isso e outros jogadores.
Pepe e companhia, sim.
Exatamente. O Pepe está em 41, não é?
Temos dois minutos.
Só para falar um pouco do Sporting. O Sporting é o atual líder do campeonato, joga bom futebol, mantém o seu treinador de salvo erro de há 2, 3 anos para cá, que é o Ruben. E na Liga Europa continua a depender dele, embora teve este percalço com o empate, derivado a tal expulsão, condiciona o jogo, mas o Sporting só depende dele. E penso que nós podemos todos aspirar a ter um bom desempenho na Liga dos Campeões, e o Benfica também não é inédito se ganhar os três jogos que falta para fazer 9 pontos e logo se verá. Não há impossíveis no futebol.
Pois.
Agora isto... Em termos de potência portuguesa, era bom que nós tivéssemos um Benfica na máxima força, assim como o Porto, como o Braga e como o Sporting.
Nuno, só para fechar, ainda mais um minutinho, voltando novamente ao Verizi, ao Fré, teu próximo jogo já agora com o Sub-18?
O Sub-18 será no domingo para a Clube de Ibelín, contra uma equipa do mesmo campeonato. Vai ser uma oportunidade para a gente observar também a equipa e tentar passar à primeira eliminatória da Clube de Ibelín.
E a nível do campeonato?
A nível do campeonato, neste momento estamos em terceiro, com uma diferença de 2 pontos. Eu costumo dizer internamente que a gente costuma, para ver o clube, tínhamos que virar um bocado a tabela. Agora as coisas estão a correr bem e penso que, derivado do trabalho de toda a gente envolvida no clube, tem tudo para estar no caminho certo.
Não sei se queres deixar alguma mensagem.
Quero deixar um abraço para todos os auditores e obrigado uma vez mais por esta oportunidade, e é sempre um prazer estar aqui.
Muito obrigado, nós é que agradecemos, a casa é tua.
Obrigado.
Nuno, um grande abraço, veremos-nos seguramente brevemente aí numa das tribunas desportivas às segundas-feiras.
Obrigado.
Obrigado, Nuno. Nuno Abrantes, treinador dos sub-18 do Virroflé, na nossa companhia. Falámos também com o Eric Mendes e também com o Miquel Secara, dos portugueses de Verizi. Foi um prazer estar na sua companhia. Já sabe que o desporto associativo agora é verdade. Na próxima semana não há desporto associativo. Eu tinha dito, já tinha anunciado isso na semana passada, mas na próxima semana não vai haver, porque vai haver o relato do jogo entre o Benfica e o Desportivo de Chaves. Vai acontecer às 16h30 e na próxima semana, portanto, não haverá desporto associativo. Vai regressar dentro de 15 dias já com o Sousa Gomes. Foi um prazer, boa noite, obrigado a todos.